1 Crônicas, capítulo número 28, versículo número 8. Diz assim o Senhor: Agora, pois, perante todo Israel, a congregação do Senhor, e perante o nosso Deus que me ouve, eu vos digo: guardai todos os mandamentos do Senhor, vosso Deus, e empenhai-vos por eles, para que possuais esta boa terra e a deixeis como herança a vossos filhos para sempre. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Versículo número 21. Eis aí os turnos... Perdão, 20. Disse Davi a Salomão, seu filho: Sê forte e corajoso, e faze a obra. Não temas, nem te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Rei dos reis, Senhor dos senhores, papai, Papai, eu te peço agora que o teu poder se manifeste no meio de nós, Senhor. Te peço o óleo do teu Espírito sobre cada cabeça que aqui está, Senhor. O óleo do Espírito, Senhor, do teu Espírito sobre a minha mente, sobre o meu coração, Senhor da glória, Pai. Papai amado, apaga agora, Senhor, o meu coração, a minha mente, Senhor da glória. E fala alto aos meus ouvidos aqui, Senhor. Ecoa alto aos meus ouvidos, Senhor, para eu profetizar e falar, Senhor, e ministrar, Senhor, o teu grande poder, Senhor, que é como fogo e como martelo que despedaça a pedra, Senhor. Senhor da glória, Pai. Papai amado, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Senhor, manifesta-te agora, eu te peço, Senhor Deus, o Altíssimo, o Tremendo, o Deus Todo-Poderoso, Senhor, para a glória do teu santo nome, somente para a glória de Jesus Cristo, Filho de Deus, somente para a glória do único Deus, do Deus de Israel, do Deus vivo. Aleluia. Deus seja louvado, Deus seja exaltado. E Deus seja glorificado para todo sempre neste lugar. Aleluia. Diga graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Meus amados, que palavra maravilhosa, né? Que coisas tremendas Deus tem para as nossas vidas. Que ensinos maravilhosos Deus tem para nós, através de poucos versículos, através de poucas palavras, poucas letras. E você sabe, esse trecho da palavra do Senhor aqui foi ministrado pelo rei Davi. Davi, que foi homem temente a Deus. Davi, que foi homem escolhido por Deus para reinar sobre Israel. Davi também, né, que era fiel ao Senhor. Davi era homem que adorava e conhecia a Deus. Davi errou muito nos seus dias também. Foi penalizado nos seus dias por isso. Mas Davi tinha uma virtude no seu coração. Ele amava a Deus. E jamais Davi prestou culto a um outro Deus que não fosse o Deus de Israel. Davi nunca se desviou. Nunca se desviou dos desígnios de Deus. Davi nunca desobedeceu ao Senhor. Davi nunca se prostrou perante um Deus estranho ou se prostrou perante, né, circunstâncias que apareciam na vida dele. Davi, quando passava dificuldades, Davi, quando tinha dúvidas, Davi, quando estava oprimido pelos seus inimigos, porque muitos inimigos rodeavam Israel para destruir e para levar cativo ali aquela nação, Davi, quando se sentia oprimido pelos seus inimigos, Davi buscava a Deus e clamava a Deus, e Davi encontrava a Deus, e Davi ouvia a voz de Deus. Tanto é que Davi escreveu diversos salmos, são canções, né? Eram canções, os salmos eram cantados. E salmos maravilhosos, demonstravam o coração convertido de Davi, coração adorador de Davi, desde a sua mocidade, desde a sua meninice, quando Samuel, profeta de Deus, foi levado até a casa de seu pai Jessé para ungir Davi rei, quando ele era um jovem, um menino, que não tinha experiência nenhuma, né? E você sabe, né, quando Samuel chegou na casa de Jessé, Jessé tinha 7 filhos, né? E todos os filhos foram passando de frente ali Samuel, porque Samuel não sabia quem era, qual dos filhos de Jessé ele deveria ungir para rei de Israel. E passaram todos os filhos, menos Davi, que estava apacentando ovelhas. Samuel olhava e via com seus próprios olhos aqueles que eram grandes, fortes, valentes, homens de caça. Toda vez que ele passava um, ele achava, deve ser esse. Deus falava, não é esse. Até que mandaram chamar Davi. O profeta Samuel mandou chamar Davi, porque passaram todos os filhos que estavam ali. E Davi e Samuel falou para Jessé, pai de Davi, acabaram seus filhos, porque não é nenhum desses. E Jessé falou, não, tem mais um novinho, está apacentando ovelhas. Samuel mandou chamá-lo. E é interessante porque quando Samuel via os homens valentes e ele achava que era aquele, os filhos de Jessé, Deus falou assim, Samuel, eu não olho como você olha, eu não vejo como você vê, eu não olho para a aparência, mas eu olho para o coração. Graças a Deus que é assim, né? Deus seja louvado que seja assim o coração de Deus. Porque Deus não se deixa levar por palavras, por rituais, Deus não deixa se levar, né, por aparência. Deus conhece o profundo, conforme, né, Davi disse a Salomão aqui, porque o Senhor esquadrinha os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Davi sabia disso, Davi conhecia disso, Davi viveu isso e Davi estava ali velhinho já. Iria morrer em breve, estava ali dando orientações a seu filho Salomão, que iria ali, queria assumir o reino de Israel, iria ser rei de Israel, e ele deu esses conselhos para o seu filho. Eu gostaria que você prestasse muita atenção em cada palavra de Davi, que você prestasse muita atenção em cada orientação que ele deu para Davi, aliás, para Salomão, porque são orientações que Deus nos dá hoje, para que nós possamos alcançar tudo aquilo que Ele tem prometido para as nossas vidas neste mundo. São orientações simples, mas que você tem que vivê-las, mas que você tem que estar ali, né, dentro destas orientações, para que você possa viver aquilo que Davi viveu neste mundo, com Deus, para que você possa viver aquilo que Davi, né, tanto presenciou, né, com o seu Deus. Davi, segundo a Bíblia, se você ler mais um pouco para frente, você vai ver a morte de Davi. A Bíblia diz que Davi morreu velho, feliz, cheio de riquezas, feliz com o seu Deus. Viveu a plenitude de Deus nesse mundo, que é o que Deus tem para nós, que oferece a plenitude dele nesse mundo. E quem não vive a plenitude de Deus nesse mundo está perdendo o seu tempo. Está vivendo uma vida superficial. Eu sempre digo isso. Você fuja da superficialidade que a igreja evangélica hoje ministra. Porque hoje você vê evangélicos que são adúlteros, você vê evangélicos que são corruptos, você vê evangélicos que fazem filme pornô, você vê evangélicos de toda a sorte. De toda a sorte, porque virou moda ser evangélico hoje em dia, é status. Só que o nosso Deus, ele está interessado num povo convertido. Nosso Deus está interessado num povo que tem experiências com ele, que vive ao lado dele, conforme Jó disse. Ele antes conhecia Deus e ouvir falar, Mas depois que ele vivenciou as coisas de Deus, ele andava com Deus. E Davi disse, só relendo aqui, tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai. Você conhece Deus? Você conhece Deus? Você conhece o seu Senhor? Você, se alguém vier para você contar uma história da carochinha, dizendo que está na Bíblia, você vai saber dizer que ela não está na Bíblia? Se alguém vier para você e disser que você tem que fazer isso, aquilo outro, porque está na Bíblia, você vai saber dizer se realmente está na Bíblia e contradizê-la, se não estiver na Bíblia? Você conhece o coração do teu Deus ao ponto de você entender aquilo que Deus quer para a sua vida, ao ponto de você entender que você deve sim estar na presença dele, buscá-lo, adorá-lo, reverenciá-lo, amá-lo? Você conhece o teu Deus com intimidade? Essa celebração aqui pressupõe comunhão. E comunhão pressupõe intimidade, porque comunhão significa mistura, comunhão significa, né, mesma visão, mesmo pensamento, mesmas atitudes. Será que essa celebração, a profundidade dessa celebração, para algumas pessoas aqui não é um engano, não é uma mentira? Será que nós estamos vivendo em comunhão com Deus? Será que nós estamos conhecendo verdadeiramente o Senhor, conforme Deus disse a Salomão que ele deveria fazer? Conhece o teu Deus, conhece o Deus de teu pai, conhece o Deus de Davi. Deus quer isso. Deus quer que você continue praticando isso e buscando isso. E obviamente, irmãos, eu não sou juiz de causa nenhuma, absolutamente juiz de causa nenhuma. E eu sei que as coisas de Deus se manifestam conforme os nossos dias neste mundo. Deus vai acrescentando conhecimento e sabedoria. Deus vai acrescentando experiências com Ele. Deus vai se revelando cada vez mais ao seu povo, cada vez com mais intensidade. Quanto mais você cresce na presença de Deus, quanto mais você busca o Deus de Israel, quanto mais fidelidade você demonstra a Ele, mais o Senhor vai se apresentando a você, se revelando a você, e revelando coisas ocultas, e revelando coisas que você não imaginava, e revelando coisas que você ainda não sabia. Quanto mais experiências você tem com Deus, mais Deus fala contigo, mais Deus se revela a você. Acredite nisso. Eu não quero que essa celebração seja uma mentira para você. Eu não quero que você se engane. Eu não quero transformar essa celebração em algo teórico nesta igreja. Eu não quero transformar essa celebração em algo que absolutamente existe neste lugar. Eu não quero transformar aquilo que é santo em profano ou em banal. Nós temos sim que viver aquilo que Deus estabeleceu. Não por teoria, não por ritual, mas porque nós acreditamos e vivemos aquilo. Acreditar não basta, nós temos que viver. Nós temos que viver, porque somente acreditar não significa nada para Deus. Absolutamente significa algo para Deus. Conforme Deus disse a Samuel, Senhor, e não se deixe enganar pela aparência, mas o Senhor conhece o coração. O Senhor esquadrinha o coração, o Senhor busca ali os verdadeiros adoradores. Quando Jesus falou aquela palavra, eis que o Senhor, eis que eu estou à busca dos verdadeiros adoradores, daqueles que me adoram em espírito e em verdade. E adorar em espírito e em verdade, irmãos, vai muito além de palavras ou de canções bem cantadas. A adoração, ela é expressa, na verdade, através das nossas atitudes. A adoração a Deus, ela é expressa através da nossa entrega, da nossa fidelidade ao Senhor. Nós não pecamos porque nós amamos a Deus. Nós não pecamos é porque nós não queremos entristecer o coração de Deus. Nós não pecamos porque nós sabemos, se nós pecarmos, nós vamos nos distanciar de Deus. e não porque nós seremos castigados pelo Senhor. Nós não pecamos porque nós sabemos que Deus é a nossa vida e nós não podemos entristecer aquele que nós amamos. Como você que é casado, como você que namora, que ama uma pessoa, seu amor é demonstrado através de carinho, seu amor é demonstrado através de obediência, seu amor é demonstrado através de cuidados, seu amor é demonstrado a esta pessoa através de agrados. Você fica feliz em fazer um agrado, em dar um presente, você fica feliz em fazer a vontade da outra pessoa, você simplesmente fica feliz porque a outra pessoa está feliz. É assim que é o amor. É assim que você demonstra o amor. Nós temos que fazer isso para Deus. Demonstrar aquilo que verdadeiramente nós somos. Demonstrar o nosso caráter espiritual a Deus através das nossas atitudes. Através das nossas atitudes. Porque eu sei que priorizar as coisas de Deus não é fácil. Mas eu sei, se você não prioriza as coisas de Deus na sua vida, você já está demonstrando o teu caráter espiritual a Deus. Colocando o Senhor em segundo, terceiro, quarto, quinto plano, não sei que plano. Porque se as coisas de Deus não são importantes para você, Deus também não é importante. Se você não prioriza as coisas que são de Deus na sua vida, você não está priorizando Deus na sua vida. Está se deixando consumir. Está se deixando consumir pelo mundo. Está se deixando consumir pelas coisas que são do mundo. Deixando Deus de lado. Deixando Deus entristecido. Porque o teu Deus, você sabe muito bem quantas vezes Deus disse que Ele não dá a glória dEle a ninguém. Quantas vezes Deus disse, né, que é importante nós oferecermos sempre o melhor a Ele, sempre o melhor da nossa vida a Ele. Eu não estou falando de dinheiro, irmãos, estou falando da nossa vida. Sempre o melhor para Deus, nós temos que entregar o melhor para Deus, temos que entregar o melhor do nosso coração a Deus, temos que entregar o melhor da nossa vida a Deus, nos esforçar para que isso aconteça, nos esforçar, porque se você não se esforçar, você não vai fazer. O próprio Davi disse aqui: esforça-te, Salomão, esforça-te, Salomão. Se você não se esforçar, o mundo vai te consumir. Se você não se esforçar, você vai ser um crente superficial que dá a Deus o básico. E o básico Deus não aceita, como Deus não aceitou o sacrifício de Caim, aceitou o sacrifício de Abel, que foi o melhor que ele ofereceu naquele instante para Deus. Caim ofereceu o básico, Caim ofereceu o ritual, Caim ofereceu aquilo que sobrava. E não foi aceito por Deus. E quando Caim reclamou com Deus, Deus falou assim: por que você está reclamando? Se você proceder bem, você será aceito. Se você não proceder bem, você será rejeitado. É assim. É assim a sua vida. É assim a minha vida. E nós temos que entender isso, irmãos. Eu não quero que você se engane. Eu não quero que você ache que você não precisa melhorar. Porque todos nós aqui precisamos melhorar. Todos nós aqui precisamos entregar mais da nossa vida a Deus. Todos nós aqui precisamos oferecer mais a Deus do que nós já oferecemos. Para que nós possamos ter grandes experiências com Deus. E sermos dignos desta celebração que será feita hoje aqui na casa do Senhor. Não é um ato banal, mas é uma confirmação. Este ato aqui é algo que deveria romper o inferno. Este ato na sua vida deveria ali, né, deixar o inferno furioso contra a tua vida por causa da expressão de comunhão, por causa da demonstração da comunhão que você tem com Deus. Não um simples ritual. Não um simples ritual. Davi disse: serve o Senhor de coração íntegro e de alma voluntária. Serve o Senhor de coração íntegro, com um coração puro. Coração puro. Irmãos, como é difícil você encontrar um coração puro hoje em dia. Como é difícil você encontrar uma pessoa que não sente raiva de uma outra pessoa. Como é difícil você encontrar uma pessoa que não sente ódio de uma outra pessoa. Como é difícil você encontrar hoje em dia uma pessoa que não tem rancor, não sente rancor de uma outra pessoa. Como é difícil você encontrar uma pessoa, né, que está disposta a perdoar sempre os erros das outras pessoas. Como é difícil você encontrar um coração puro, um coração, né, que verdadeiramente segue os desígnios de Cristo, que segue verdadeiramente as orientações de Cristo. Como é difícil hoje em dia. E tem muitas pessoas se enganando, tem muitas pessoas achando que é possível ter uma vida sadia espiritualmente falando, né, com rancor, com ódio no coração. Não é possível. Jamais será possível um crente viver a vida de Cristo sentindo rancor, ódio, raiva no coração. Por isso que Jesus, que Deus disse, né, que o sol não se ponha sobre a vossa ira, ou seja, que antes que anoiteça, que a ira que você sente por algo se extermine, se acabe, tem que ser momentâneo, tem que ser um sentimento que vem e vai. Que você é ser humano. O ódio, o medo, a angústia, a tristeza, a alegria, são sentimentos do homem. Você tem esse sentimento. Como Deus tem esses sentimentos. Uma vez uma pessoa falou assim: pastor, não creio que Deus sinta ódio. O coração dele é tão bom que ele não sente ódio. Eu falei assim: você não crê? Então a Bíblia está errada. Porque Deus, diversas vezes, ele disse que ele sentiu, né, sim, um sentimento extremamente negativo sobre o povo de Israel, ao ponto de rejeitá-lo. É lógico que Deus não guarda isso, porque Deus tem um coração misericordioso, um Deus de amor. Mas os sentimentos que Deus tem são os mesmos sentimentos que nós temos. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. É que Deus é perfeito nos seus sentimentos. O sentimento vem e ele age sobre aquele sentimento. E depois, numa primeira palavra de arrependimento, o coração de Deus se transforma. Coração de Deus se transforma. Nós temos que entender e aprender a viver como Deus nos ensinou. Isso não é historinha, irmãos. É possível viver. Isso não é historinha. Você tem que viver desta forma. Porque se você não viver desta forma, os teus sentimentos corromperão a tua alma. Os teus sentimentos corromperão o teu coração e entrarão em corrosão contigo. Como um câncer que corrói a saúde de uma pessoa, assim são os sentimentos demoníacos que permanecem nas vidas das pessoas hoje em dia. É muito, infelizmente, irmãos, é muito fácil você encontrar uma pessoa convertida que tem experiências com Deus e fala assim: pastor, eu não consigo perdoar. Eu não consigo perdoar. É lógico que nós procuramos tratar a questão com todo o carinho, com todo o amor, mas essa pessoa está tendo um sério problema espiritual na sua vida. Essa pessoa está tendo, né, sérios problemas de ruptura com as coisas que são de Deus. Essa pessoa com certeza está tendo ali, né, um distanciamento de Deus por causa dessas próprias palavras e desse sentimento destrutivo que é a falta de perdão. Que é a falta de perdão. Eu vou dizer para você, todo ser humano tem dificuldade em perdoar determinadas coisas. Mas a dificuldade não significa que você não deva fazer. A dificuldade significa, né, que você tem que lutar para fazer. Você tem que lutar, você tem que se esforçar para que Satanás seja humilhado pelas tuas atitudes, para que Satanás seja ali derrotado pelas tuas atitudes e prevaleça as coisas santas. Prevaleça as coisas que são de Deus na sua vida. Lute sempre para vencer. Lute sempre para vencer. É? Foi ontem. Cadê a Mariana? Está dando aula? Mariana trouxe, ela está fazendo umas pinturas lá em casa. Pintura,
esses negócios de mulher aí, né? De artesanato, né? Aí ela levou um vidrinho de tinta assim para eu abrir. Estava colado o vidrinho de tinta. Ela não conseguia abrir. Aí eu peguei e fui tentar abrir. Não abria de jeito nenhum o vidrinho. Não abria de jeito nenhum. Aí eu falei assim, vai lá, pega na gaveta ali o alicate. Aí coloquei o alicate. Nem com o alicate, porque o alicate não abre tanto assim, né? Nem com o alicate abria. Aí minha filha falou assim para mim, não, deixa, pai, deixa então. Eu olhei para ela e falei assim, repita comigo, fala comigo agora. Eu nunca vou desistir. Né? Repita, eu nunca vou desistir. Repita, igreja, eu nunca vou desistir. É. Quando ela repetiu isso, quando eu falei isso, eu peguei e dei um toquezinho assim no alicate. Senti que ele descolou. Peguei. Eu falei para ela, viu? Você nunca deve desistir. Nunca desista. Busque, se esforce, faça para que você possa alcançar a vitória, para que você possa alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida, aquilo que Deus tem para você. Se esforce. Se você não se esforçar, você não vai conquistar. Escute o que eu estou falando, porque as coisas que são de Deus, elas são conquistadas, sempre serão conquistadas pelas tuas atitudes que demonstram o teu amor e a tua fidelidade a Ele. A Ele. Ao Senhor Deus. Ao Deus Todo-Poderoso. É assim que é a nossa vida. É assim que é a sua vida. Você quer um exemplo? Né? O Diácono Leonardo já ministrou aqui sobre a oferta, sobre o dízimo. Tem pessoas que não são dizimistas. Aliás, é raríssimo, irmãos, as pessoas são dizimistas na igreja. São raríssimas as pessoas são dizimistas na igreja. E o dízimo é um sinal de fé, fidelidade a Deus. E as pessoas buscam toda a sorte de desculpas, toda a sorte de desculpas para não ministrarem a Deus essa adoração e esse louvor. Toda sorte, desculpas. Toda sorte. Não se esforçam. Não se esforçam para fazer. Não se esforçam para mudar. Não se esforçam para romper este cativeiro maldito na vida das pessoas. E isso impede. É óbvio que se impede as coisas santas de Deus de se manifestar. Como outras coisas mais. Eu estou falando isso, irmãos, e vou falar para você aqui, os irmãos sabem, a diretoria da igreja sabe, o conselho fiscal sabe. Essa igreja é alimentada e sustentada por Deus. Nós estamos falando isso agora para que você mude a sua atitude, porque nós estamos precisando, porque essa igreja tem sido suprida por Deus há anos. Nunca nós deixamos de pagar uma conta desta igreja. Temos dinheiro, se nós quisermos abrir uma outra congregação, nós podemos, estamos aguardando as orientações de Deus. Mas o importante não é nós fazermos aquilo que a igreja precisa, o importante é você fazer aquilo que você tem que fazer. O importante é você fazer aquilo que Deus manda você fazer. É importante você ter os teus olhos, teus ouvidos abertos, porque Deus não mente. Deus, Ele requer de nós as mesmas coisas. Tudo que Deus requer da minha vida, Ele requer de você. Ele não requer nada de mim diferente de você. Nada. Eu tenho as mesmas obrigações espirituais que você. E mais algumas responsabilidades, pela misericórdia de Deus, Deus colocou na minha mão. Que é dirigir esta igreja. Aliás, dirigir não, né? Ser servo de Deus nesta igreja. Porque Deus é quem dirige. Deus é quem conduz. Deus é quem faz. E as pessoas, às vezes, ainda assim, estão achando que são perfeitas. Ainda assim, estão achando que estão na presença de Deus como Deus quer. Estão achando que nada irá acontecer com elas. Erro, loucura, desobedecer a Deus significa sofrer as consequências do erro. Em tudo. Se você não dá a Deus a parte que cabe a Deus, você não será recebido pelo Senhor, como Caim não foi recebido por Deus.
ou Caim não foi recebido por Deus. Eu tenho certeza, eu já vi na minha vida ministerial diversas situações desse tipo. Já dirigi uma igreja em São Paulo, era muito próspera. Essa igreja é muito próspera esta igreja. Mas aquela igreja era uma igreja muitíssimo, assim, tinham artistas, empresários, executivos, dízimos muito grandes. Quantas vezes, irmãos, essas pessoas vinham para conversar e contavam histórias de um passado, de um erro, de toda a opressão e dificuldade que elas sentiam em relação ao erro, por causa da sua falta de fidelidade e do seu amor ao dinheiro. Do amor àquilo que se desfaz nas mãos. O amor daquilo que vem de Deus. Né? Tem um trecho da palavra do Senhor, né? Que se não me engano, foi Davi mesmo que falou. Que nós recebemos da mão de Deus, e da própria mão dele nós damos para ele. É assim a nossa vida toda. É assim a nossa vida toda. Deve ser assim a sua vida. Um coração puro. Você tem um coração puro? Você tem um coração que você não tem malícia? Você tem um coração voltado para Deus? Você tem um coração que você não vê a maldade do seu irmão antes de você ter misericórdia dele? Tem pessoas que são maldosas. Tem pessoas maldosas. Nosso coração não pode ser maldoso. Nosso coração tem que ser misericordioso. Nós não podemos olhar um erro do nosso irmão com maldade. Temos que olhar o erro do nosso irmão com misericórdia. Porque todos, um dia, todos nós erramos um dia, irmãos. Todos nós erramos um dia. Nós temos que ter um coração misericordioso. Não corrupto. Não enganoso. Não mentiroso. Coração não corrupto é coração que não se deixa levar por dois pesos, duas medidas, não age com dois pesos, duas medidas. Um coração íntegro, o homem tem que ser justo. E a justiça do homem é um pressuposto, porque Deus é justo. E nós somos imitadores de Cristo, como Paulo disse que nós devemos ser. Temos que ser justos. E o teu coração tem que ser justo. Sem olhar interesses pessoais, sem olhar interesses que você tem, que são pessoais, mas olhando os interesses de Deus. A gente olha para esses diversos escândalos que tem nas igrejas, e Deus disse assim na sua palavra: ai daquele que apacentar o seu próprio ventre. É daquele que usar a obra de Deus para benefício próprio. As pessoas estão se esquecendo da palavra de Deus. As pessoas estão se esquecendo do Deus de Israel. Que a palavra dele é fiel e vai acontecer. Ai daquele, quantas vezes Deus disse, ai daquele. Ou, né, quando Deus fala, ai daquele. Ou quando Deus fala assim, maldito é aquele. Cuidado. Tem muitas pessoas se deixando levar pelas coisas que são do mundo. Estão se esquecendo dos avisos, dos alertas de Deus para as nossas vidas neste mundo. Há uma voluntária que faz as coisas para Deus por amor. Faz as coisas para Deus que ama o seu irmão, que ama a Deus, que ama ao Senhor. Fico muito feliz nesta igreja, irmãos, porque aqui ninguém ganha nada, só ganha a bênção de Deus, só ganha a unção de Deus. Ninguém ganha dinheiro para fazer obra aqui. Os músicos não ganham nada, o pastor não ganha nada, não tem salário da igreja, os diáconos não têm salário da igreja. Vem, gastam seu dinheiro com ônibus, com gasolina, para trabalhar para Deus. para trabalhar para Deus, por amor. Eu não quero que você entenda que o pastor que ganha da igreja está pecando. Não, eu estou agradecendo a Deus nós podermos fazer isso neste lugar, porque você entende, você tem a clareza fiel de que aqui é tudo feito por amor a Deus. É tudo feito porque nós amamos a Deus. Eu saio da minha casa, venho aqui, preparo a palavra, prego a palavra por amor a Deus. Eu intercedo pelas vidas de madrugada por amor a Deus. Eu faço visitas nas vidas por amor a Deus, como todos os diáconos aqui fazem da mesma forma. Como o presbítero Alain com a sua esposa fazem da mesma forma. Coração voluntário, voltado para Deus. Coração que tem Deus como prioridade. Eu comentei aqui já, foi na reunião de obreiros, ou foi num culto mesmo, e dirigi uma outra igreja, e lá tinha diversos departamentos em São Paulo. A última igreja que nós dirigimos em São Paulo, a gente veio para Jundiaí. Uma vez eu convidei um casal, que todo ano tinha uma assembleia, e nós mudávamos os líderes dos departamentos. Eu convidei um casal para liderar o grupo de jovens. E aí, pedi para eles pensarem. E aí eles pensaram, uma semana depois vieram dizer que não aceitavam. Que achavam que era muita responsabilidade. Que acharam, né, que iam ter que se dedicar muito. Eu falei, tem certeza? Será que essa atitude não vai ser o maior erro da vida ministerial de vocês? Vocês têm certeza disso? Tem. Aí começou o culto. Começou o culto e o Ministério de Louvor começou a cantar aquela canção da Aline Barros. Usa-me. E ali, eu me compenetro muito no louvor, mas foi Deus que me fez ver algo. Lá tinha umas cadeiras assim no púlpito, estava ali no púlpito durante o louvor. E de repente, justamente naquela passagem que a música fala, usa-me, Senhor, em qualquer hora, em qualquer lugar. Quando abri o meu olho foi direto para os dois assim, e os dois estavam lá. Usa-me, Senhor, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eu olhei e só pude lamentar, porque tinham acabado de recusar o chamado de Deus para aquela hora e para aquele lugar. Para vocês verem, irmãos, como as coisas de Deus, elas não são simples, as pessoas se enganam muito. As pessoas se deixam envolver por teorias, por sentimentos, quando na verdade a verdade das suas vidas muitas vezes não tem nada a ver com aquilo que estão propagando, ou com aquilo que estão ministrando, ou com aquilo que estão falando. Nós temos que ser verdadeiros. Verdadeiros sempre. Voluntários sempre. Para as coisas que são de Deus. Cada um, obviamente, dizendo os seus limites, da sua dificuldade. Todos aqui nós temos os nossos limites e as nossas dificuldades. E Deus nunca vai requerer de você algo que você não possa fazer. Deus nunca vai requerer de você algo que você não consiga fazer. Deus nunca faria isso. Deus jamais fará isso. Não tenha medo. Não tenha medo porque o teu Deus te conhece. Não tenha medo porque o teu Deus sabe os teus limites. Não tenha medo porque o teu Deus sabe o tamanho da tua fé. Não tenha medo. O teu Deus não erra. O homem erra, mas o teu Deus não erra. Já comentei aqui, uma vez eu falei assim, né? Eu fazia determinada coisa aqui na igreja, além das minhas forças. Além das minhas forças. E Deus me repreendeu na hora. Na hora, Deus falou ao meu ouvido aqui, falou assim, Deus falou assim para mim, eu jamais faria isso. Eu só pude pedir perdão a Deus. Naquele mesmo instante eu pedi perdão. Falei, Senhor, me perdoa. que as minhas palavras foram palavras insanas. Porque Deus jamais pediria para eu fazer algo além das minhas forças. Jamais Deus pediria para eu fazer algo que eu não consiga fazer e depois ficar me cobrando. Pensou? Deus me pede para eu fazer algo que eu não consigo fazer e depois ficar me cobrando. Você não fez. Assim eu não consigo fazer. Não se vira. Deus não é assim, não. Seu chefe pode ser assim. Deus não é assim. Deus não erra. O que Deus está te cobrando hoje, o que Deus está te falando hoje, Ele quer que você faça e você pode fazer. É porque você tem condições de fazer. É por isso que Deus está requerendo de você. É porque você tem condições de fazer. Agora, se você não se esforçar, você não vai fazer. Você não vai fazer. Se você não se esforçar. Porque as coisas são de Deus, são as mais fáceis de serem deixadas de lado sempre. São as coisas mais fáceis de serem deixadas de lado sempre. Se você não se esforçar, você vai deixar de lado. Vai colocar as coisas de Deus, segundo você, aqui, décimo plano. Isso não agrada o coração de Deus. Você quer agradar o coração de Deus? Você quer agradar o coração de Deus? Você tem que se esforçar para fazer a vontade dele na sua vida. Deus disse: se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Você crê que Deus rejeita alguém? Lógico, ele disse que faria assim. Deus não tem comunhão com o pecador. Deus deseja um coração convertido. É diferente. Diferente de Deus desejar a conversão, de Deus abençoar o pecador. Completamente diferente. O coração de Deus é um coração voltado para o perdão. É o desejo de Deus. Deus falou na sua palavra que ele não sente alegria na morte de ninguém. Antes ele deseja que haja conversão. Deus não sente alegria, mas ele cumpre a palavra dele. Deus não sente alegria, mas ele cumpre a palavra dele. Você lembra de um povo chamado Amalequitas? Os Amalequitas, certa vez o povo de Israel, estavam caminhando pelo deserto e tiveram que passar por essas terras. Pelas terras dos Amalequitas, porque o povo caminhou pelo deserto 40 anos. E você sabe o que os Amalequitas fizeram? Os Amalequitas fizeram o povo de Israel passar pela terra deles. Quando o povo estava cansado da jornada, o povo estava ali, né, já terminando de passar pelas suas terras, o rei dos Amalequitas fez emboscada por detrás do povo de Israel para ali destruir o povo que caminhava pelo deserto. Fez emboscada. Depois estavam todos cansados da jornada. E Deus prometeu a Moisés e falou assim: eu vou exterminar este povo da face da terra. Eu vou exterminar este povo da face da terra. Não sobrará uma vida sequer deste povo. Depois de anos, se achegaram à terra prometida. Depois de anos que o povo de Israel já estava na terra prometida, Deus mandou ali Saul, o primeiro rei de Israel, Saul, ir guerrear contra os Amalequitas, e Deus disse assim: vocês exterminem todos. Deus disse a Samuel para dizer para Saul: vocês matem todos, vocês matem os homens, as mulheres, as crianças de colo, vocês matem os velhos, vocês matem os animais, vocês matem todos, não pode sobrar ninguém deste povo maldito. Disse Deus a Saul, rei de Israel. E Saul foi. Matou todo mundo. Menos o rei dos Amalequitas, Agag, e trouxe os melhores animais. E Deus rejeitou Saul por causa disso. E Saul disse a Samuel, né, o profeta de Deus, disse: nós trouxemos os animais, a desculpinha dele, né? Nós trouxemos os animais para sacrificar para Deus. E Samuel disse para ele assim: você acha que Deus se agrada mais de sacrifícios do que de obediência? E aí, pediu perdão. Saul pediu perdão e Samuel disse: Deus já julgou a tua causa. Deus já te rejeitou e vai te tirar o reino. Samuel pegou a espada de um dos soldados e matou o rei dos Amalequitas, Agag, que eles tinham trazido cativo, preso. Só tinha sobrado o rei vivo. Samuel matou o rei. Você acha que Deus, o juízo de Deus é pouco? Você acha que Deus brinca? Você acha que Deus, ele não zela pela palavra dele? Você acha que a palavra que Deus disse aqui nesse livro não vai se cumprir? Demorou anos, décadas, para que o povo amalequita fosse exterminado da terra. Mas Deus fez. Deus fez. Porque era povo que foi amaldiçoado por Deus. Amaldiçoado por Deus. Povo maldito. Todo pecador tem sobre si maldição. Se não se arrepender, sofrerá o juízo que Deus escreveu na Bíblia. Sofrerá as consequências do seu erro, das suas atitudes demoníacas, das suas escolhas deste mundo. Das suas escolhas deste mundo. Infelizmente, tem pessoas que ignoram a palavra de Deus, só se lembram daquela palavra que diz assim: Deus é amor. Só se lembram dessa palavra. Deus é amor. E é mesmo. Ele nos ama. Ele ama o pecador, não ama o pecado. E a escolha é do homem. E não é porque ele tem amor por nós que ele vai deixar de cumprir a palavra dele por causa da santidade dele. A santidade dele impede que ele não cumpra a palavra dele. Impede. Hoje, eu ia falar muito mais, não vou falar mais. Ia contar uma história ainda, bíblica, sobre Davi, mas não vou. Eu quero que você hoje faça uma reflexão da sua vida. E veja que sentido espiritual tem essa celebração aqui. Que sentido espiritual tem para você essa celebração? Que comunhão você tem tido com Deus? Qual é o peso de Deus na sua vida através das suas atitudes? O que as suas atitudes têm demonstrado em relação a Deus? Suas atitudes têm demonstrado aquilo que você fala? Ou você está precisando se posicionar para que você verdadeiramente demonstre através dessa celebração aquilo que você é em relação a Deus? Você tem ouvido a voz de Deus nas suas orações? Você tem ouvido? Você tem meditado na Bíblia? E Deus tem falado contigo através da palavra de Deus? Que as pessoas querem tanto ouvir a voz de Deus? Quantas vezes Deus falou comigo através desse livro? inúmeras vezes, não foi sorteio não, irmãos, buscando, fala comigo, Senhor. Não, foi lendo, meditando, Deus falando, Deus revelando, Deus mostrando. Quantas vezes numa revelação Deus falou assim, é isso que eu quero. Quantas vezes? É hora de você entender a verdade e buscar a mudança que Deus deseja que haja. Eu não estou julgando ninguém, porque todos nós precisamos mudar algo aqui. Eu preciso mudar coisas que Deus me fala. Esses dias eu estava falando na reunião de oração. Deus quer que eu ore mais de madrugada. Eu oro de madrugada. Deus quer que eu ore mais de madrugada. E eu sei por quê. Ele quer se revelar mais. Ele quer falar mais próximo. Ele quer falar mais coisas. Ele quer que eu tenha mais facilidade. É isso que ele quer. Se eu não me esforçar, continuará sendo igual. Se eu não me esforçar, continuar ouvindo aquilo que Deus tem de extrema importância, deixando aquilo que vai facilitar muito mais a minha vida e as coisas são de Deus na minha vida. E a vida vai continuar. A vida vai continuar. Deus está falando para você ler mais a minha palavra? Você não lê, a vida vai continuar. Deus está falando para você, ora mais. Se você não ler mais, ora, se você não orar mais, a vida vai continuar. A vida não vai parar. Se Deus está falando para você, para de pecar. Você continuar pecando, a vida vai continuar. A vida não vai parar. Deus não vai te colocar pendurado ali na parede, se você não obedecer. Você vai sofrer as consequências da não obediência. Frieza espiritual, opressão, às vezes, tristeza, angústia, depressão, coisas destruídas, falta de comunhão com Deus, vazio espiritual, fraqueza espiritual. Um dia vem na igreja, dois dias não vem, tanto faz. Aí vai na igreja por obrigação. Vou na igreja, senão Deus vai me castigar. Infelizmente, Deus não vai aparecer na sua frente e falar, ô, você não vai fazer? Estou falando para fazer. Deus já falou. Depende da tua decisão, da tua atitude. Para que Deus se revele a você cada vez mais. E é isso que nós queremos. Que Deus se revele a você cada vez mais. Eu não me satisfaço, irmãos. Eu não vou me satisfazer com uma igreja, né, onde o Espírito Santo de Deus não se manifeste em muitas e muitas vidas. Eu não vou me satisfazer. Eu vou pregar, e vou pregar, e vou falar, e vou criticar, e vou alertar tudo aquilo que Deus me fala. Porque não é isso que Deus quer. Não é o meu coração, é o coração de Deus. É isso que Deus quer para a igreja dele universal. Não é esta igreja, igreja universal dele. E não é a universal que vocês conhecem. Está lá, vai inaugurar lá um negócio ali maluco. Em São Paulo. Deus quer, Deus tem interesse de te encher com o Espírito Santo. Esse é o interesse de Deus. Eu gostaria de ouvir muitas pessoas aqui me procurando e falando, Deus falou comigo isso hoje, pastor. Deus falou comigo aquilo, Deus falou aquilo outro. Deus me falou aquilo outro. E não é questão de ser profecia, mas contato, comunhão, entendimento. A profecia a gente recebe um monte. A profecia de homem a gente recebe um monte. Pouquíssimas vêm de Deus. Pouquíssimas vêm de Deus. Esses dias atrás eu recebi uma profecia aqui na igreja. O pessoal falou uma profecia. Pastor, você tem que fazer isso, 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 isso. Deus me falou, você tem que fazer isso, 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 isso. Olhei para a pessoa e falei assim, mas deve ter algum engano. Deve ter algum engano. Porque isso, 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 isso eu não fiz. Já fez? Eu já fiz. Será que você não se enganou? Ora de novo. Falei, ora de novo. Eu falei para a pessoa, ora de novo. Pede confirmação a Deus. Pede para Deus esclarecer a você. Pede para Deus revelar algo novo. Quem sabe você tem entendido mal. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes o coração do homem se engana por causa da falta de comunhão do homem com Deus. E falar em nome de Deus é muito sério. Falar em nome de Deus é extremamente sério. Deus usar um homem ou uma mulher, né? Preciso ter muito compromisso com Deus. Está na normalidade, porque Deus usa qualquer pessoa, né? Em qualquer situação, mas numa normalidade, para Deus usar alguém em profecia, precisa ter muita comunhão com Deus. Faz muita comunhão com Deus. Senão o coração do homem vai ser enganado. O coração do homem vai se enganar. O próprio coração do homem vai enganá-lo.